Jornal das 8 horas, edição de Cristina Pires.
A Assembleia Legislativa dos Açores realiza hoje dois debates parlamentares sobre a reestruturação da saúde. Um proposto pela oposição, o outro por iniciativa do Governo, Suzete Rodrigues.
A decisão foi tomada em conferência de líderes realizada na cidade da Horta, que decidiu manter o agendamento dos dois debates, apesar de ter sido ponderada a possibilidade de se realizar apenas um, juntando ambas as propostas. De acordo com a agência Lusa, a falta de entendimento sobre esta matéria poderá estar relacionada com a polémica que a proposta de reestruturação do setor da saúde tem gerado na região, originando críticas não só dos partidos da oposição, mas também de alguns autarcas e as estruturas locais do Partido Socialista. Em causa está a redução de algumas especialidades médicas nos hospitais de Angra do Heroísmo e da Horta e a alteração de categorias nos vários centros de saúde, que é vista pelo PSD, CDS, Bloco de Esquerda, PCP e PPM, como uma tentativa de esvaziamento dos cuidados de saúde na região. Os cinco partidos da oposição com assento parlamentar decidiram, em conjunto, provocar um debate de urgência na Assembleia Legislativa para protestarem contra o desmantelamento do Serviço Regional de Saúde. A proposta da oposição deu entrada nos serviços do Parlamento 30 minutos antes de uma outra proposta semelhante da autoria do Governo Socialista, que pretende discutir a reestruturação do Serviço Regional de Saúde, embora o Executivo tenha sido o primeiro a anunciar a sua intenção. Por esta razão, os 57 deputados açorianos vão primeiro debater a saúde na perspectiva da oposição e só depois na perspectiva do Governo. O Parlamento vai também analisar duas propostas do Bloco de Esquerda sobre o pagamento integral dos subsídios de férias e sobre a Lei da Paridade, que os bloquistas querem ver aplicada nas listas para a Assembleia da República, para o Parlamento Europeu e para as autarquias locais.
Na ordem de trabalho estão também as anteproposta de lei sobre o funcionamento das comissões de inquérito e sobre o regime de referendo regional e ainda a revisão do ProMédia, o programa do Governo de apoio à comunicação social privada. Seria bom o Governo da República dar mostras concretas de que compreende a situação dos portugueses, pagando já o subsídio de férias. A afirmação é do líder do PSD, Eduardo Freitas, e foi feita ontem à noite na sessão de apresentação da candidatura do social-democrata Rui Melo à Câmara de Vila Franca. Para o dirigente social-democrata açoriano, o Governo da República tem de perceber que não poderá governar contra as pessoas e muito menos governar com critérios que as pessoas não percebem. É o caso dos subsídios de férias, depois de vários membros do Governo terem dito que haveria disponibilidade para pagar os subsídios em junho, não se compreende que o Governo tenha adiado o pagamento para novembro, sustentou Duarte Freitas de acordo com a agência Lusa, alegando que em causa estaria um balão de oxigênio económico de que tantos portugueses necessitam. Duarte Freitas reafirmou não compreender a decisão do Executivo liderado por Passos Coelho. Noutra frente, e depois de 3 mandatos consecutivos como autarca e os últimos 4 anos como vereador da oposição, o social-democrata Rui Melo, candidata-se à presidência da autarquia de Vila Franca do Campo, com um projeto aberto a todos. Rui Melo, apoiado pelo PSD e PPM, assumiu, de acordo com a agência Lusa, que é um candidato com passado, mas com um projeto novo e uma equipa nova para o futuro, acrescentando que, com humildade, aprendeu a lição do povo, pois perdeu em 2009 para o socialista António Cordeiro, em que agora concorre para ganhar, consciente de que os erros cometidos no passado não são para repetir. Caso volte a ser presidente do município, Rui Melo tenciona proceder à alteração do reequilíbrio financeiro para relançar a economia do concelho, revelando que já manifestou esta intenção ao secretário de Estado da Administração Local, entidade que tutela as autarquias e coordena os reequilíbrios financeiros. As eleições autárquicas estão marcadas para 29 de setembro. O CDS-PP tem Congresso Nacional no início de julho e o grupo de dirigentes mais próximo de Paulo Portas já tomou nota daquilo que quer ver implementado nos próximos 2 anos pelo Governo. Ou seja, o fim dos cortes salariais e das pensões, aumento do salário mínimo e a redução do IRS. Ana Catarina Santos.
Dizem sentir-se profundamente incomodados com o rumo da evolução da economia. Dizem que os atuais níveis de desemprego são totalmente inaceitáveis e que algo tem de mudar daqui para a frente. Quem o diz é o núcleo duro de Paulo Portas, constituído pelos principais conselheiros do Ministro de Estado, Pires de Lima, Adolfo Mesquita Nunes e João Almeida. São alguns dos assumidos inconformados.
Quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista social, nós estamos muito pior do que era previsto no programa de assistência. É um inconformismo com a situação atual do país e de um desemprego totalmente inaceitável.
Assumem publicamente na moção que levam ao Congresso as críticas que muitas vezes são feitas em surdina. João Almeida destaca a necessidade de uma diminuição progressiva de impostos e o fim dos cortes nos salários e pensões.
Em dois
dois anos é um prazo razoável para recuperar desses cortes e para devolver também rendimento, que neste momento está cortado.
Reivindicam também uma descida do IRS.
Aquilo que aconteceu em 2013 com o aumento do IRS tem que regredir o mais depressa possível.
E querem que o salário mínimo nacional seja atualizado o mais rapidamente possível.
Chegar aos 500 euros e depois recuperar a trajetória de atualização anual, que isso deve ser feito também. Portanto, o Governo deve estar disponível para dar sequência a esse acordo mal surge da Concertação Social.
É uma moção ao Congresso do CDS que mais parece uma carta de exigências da oposição, mas os autores da proposta garantem que é apenas para sublinhar ideias que sempre foram defendidas pelo CDS de Paulo Portas, não apenas em campanhas eleitorais.
O Congresso tem lugar no primeiro fim de semana de julho na Póvoa do Varzim. O Presidente da Ordem dos Advogados nos Açores acaba de ser distinguido com a Medalha de Honra. O galardão atribuído pelo Conselho Geral da Ordem é a maior distinção atribuída pela organização. Reconhece assim o contributo de Eduardo Vieira para o exercício da profissão, do direito e da justiça.
Eu posso dizer que fiquei comovido, perdi a fala, fiquei nitidamente a gaguejar, né? E pedi ao Sr. Bastar que me desculpasse, mas depois que voltaria a ligar. E então, eu depois liguei-lhe uma hora ou duas depois, já mais calma, e dizer, olha, eu não estava nada à espera. Para mim foi uma grande surpresa, mas também ao mesmo tempo uma grande satisfação, porque é sempre bom ver que há alguém que reconhece o nosso trabalho. E é mais agradável receber uma manifestação de gratidão do que aquilo que é mais frequente na nossa vida profissional. Nas outras também, mas na nossa fundamental mentalmente, é recebermos a ingratidão pelo nosso trabalho.
Esta é a segunda vez que um advogado açoriano é distinguido pela Ordem. O primeiro foi Álvaro Monjardino.
O Conselho Geral da Ordem, todos os anos, portanto, nós somos quase 40 mil advogados, todos os anos distingue sempre duas, três figuras ligadas à advocacia. E, por vezes, também o faz em relação a pessoas ligadas ao direito, às vezes professores universitários ligados ao direito, este ano também fez até um constitucionalista, portanto, faz isso, que é uma maneira de reconhecimento da Ordem, do contributo destas pessoas para o direito, para um melhor exercício da justiça e, no nosso caso, também da advocacia. O objetivo é esse, portanto, não são coisas assim muito frequentes. Nos Açores, no caso, só há duas, portanto, eu sou o segundo a ser, digamos, distinguido com essa medalha, que é chamada Medalha de Honra da Ordem dos Advogados.
Eduardo Vieira tem 65 anos, há 12, que preside a Ordem dos Advogados nos Açores, organização que vai a votos em outubro, mas Eduardo Vieira já garantiu que não se vai recandidatar. O temporal de 28 de fevereiro destruiu parcialmente um terreno agrícola situado na Rua do Balcão, na Ribeira Seca, na Ribeira Grande. Proprietário e Junta de Freguesia já pediram a intervenção das entidades competentes, mas até agora nada foi feito, como revela o autarca Carlos Anselmo.
Uma propriedade que está completamente destruída e sempre que chove a Ribeira já está a entrar nela e da parte das entidades competentes nessa matéria, da Secretaria Regional, até o momento não se vê nenhuma intervenção que possa resolver esse problema aqui. Sabemos que já têm sido feitas outras intervenções em outras propriedades privadas. O certo é que aqui esta intervenção ainda não foi alvo por parte do Governo. Portanto, é uma questão que preocupa não só as pessoas responsáveis pelos terrenos aqui, como também preocupa a segurança das pessoas que têm as suas propriedades, os seus quintais, os seus afazeres aqui nas imediações da Ribeira.
Hernani Jorge, o diretor regional do Ambiente, rejeita que exista atraso com a reparação dos danos causados pelo mau tempo, dando nota de que são processos com uma grande complexidade técnica. O responsável refere, por outro lado, que o mais tardar em agosto serão adjudicadas as obras para a construção de duas bacias de retenção que vão aumentar a segurança das populações nas freguesias de Santa Bárbara e Ribeira Seca.